ऐसा से तारीख पास करके हम अपनी नमाज में जिला
अभी अभी भी चलिए
Jabir Rakabi Bey, Jabir Rakabi Gilbert, João Lida Rosa, Ricardo Lima da Silva, Sérgio Pujic, presente, Silvério Beck Cone.
Havendo o número regimental de vereadores invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 4 de setembro de 2023 e solicito do vereador Silvério a leitura de um trecho da Bíblia. Deus, o juiz de todos. Deus toma o seu lugar na reunião dos deuses e no meio deles dá a sua sentença. Vocês precisam parar de julgar injustamente e de estar do lado dos maus. Defendam os direitos dos pobres e dos órfãos. Sejam justos com os aflitos e os necessitados. Socorram os humildes e os pobres e os salvem do poder dos maus. Palavras do Senhor. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da sessão do dia 28 de agosto
de 2023. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Tesouquilho. Presidente, vereador Jefferson Parabéns de Oliveira. Secretário, vereador Sérgio Puchovic. Ata número 027/2023. Ao dia 28 de agosto de 2023, às 19 horas, reuniram-se na sala de sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Tesouquilho os seguintes vereadores. Almiro Vitti de Aguiar, PP, Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, Gelson Sparrenberg, Vitti, MDB, Java, Jacob Ben, MDB, Jefferson Sparrenberg de Oliveira, MDB, João Lida Rosa, PP, Ricardo Lima da Silva, PP, Sérgio Pujovic, MDB e Silvério Beccoli, PP. Acervindo o número regimental de vereadores, o senhor presidente declarou aberta a sessão ordinária, dando início a presente sessão, o senhor presidente solicitou ao vereador Gelson a leitura de um versículo da Bíblia. Dando seguimento, solicitou ao secretário da mesa a leitura da ata da sessão ordinária número 026/2023. A seguir, colocou em discussão, não havendo quem queira discutir, colocou em votação, que foi aprovado por unanimidade. Dando seguimento aos trabalhos, passou a leitura do expediente. Ofício número 084/2023 do Legislativo. Envia resposta ao ofício número. Número 395/2023 do Executivo. Ofício número 172/2023 da Secretaria da Educação. Convite para participar do ato cívico no dia 7 de setembro. Ofício número 408/2023, enviando projeto de lei do Executivo número 050/2023, que suplementa rúbricas da vigente lei orçamentária e da outras providências. Ofício número 409/2023, enviando projeto de lei em regime de urgência do Executivo. Número 051/2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidores por excepcional interesse público. Pedido de providência número 012/2023. Dando seguimento, o senhor presidente passou ao pequeno expediente. Não havendo quem queira usar o espaço, passou ao grande expediente. Não havendo quem queira usá-lo, o senhor presidente passou à discussão da pauta. Colocou em discussão o pedido de providência número 012/2023 e os projetos de lei número 050 e 051/2023. Não havendo quem queira discutir, baixou ou para as comissões e colocou em votação o pedido de urgência ao projeto número 051/2023. Sendo aprovado por unanimidade. Suspendeu a sessão por 15 minutos para ser dado ao parecer. A seguir, solicitou ao secretário a leitura dos pareceres dados aos projetos de lei número 045, 046, 047 e 051/2023. Passou a ordem do dia. Colocou em votação o pedido de providência número 012/2023 aprovado por unanimidade, colocou o projeto de lei número 045, 046, 047 e 051/2023. Aprovado por unanimidade. Passou o espaço destinado às explicações pessoais. Os outros espaços, o vereador Jarbas, o vereador Gelson. O senhor presidente declarou encerrada a presente sessão ordinária e para constar foi lavada a presente ata, que foi digitada e levantada os trabalhos. Eu, secretário, subscrevo juntamente o senhor presidente.
Está em discussão a ata número 27 de 2023, dia 28 de agosto de 2023. Está em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, coloque em votação. Os vereadores que aprovarem permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente.
Resolução de mesa número 07/2023. Transfere especialmente, excepcionalmente, a data e o horário da sessão ordinária da Câmara de Vereadores do dia 4 de setembro de 2023. A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Pesquisa, do Estado do Rio Grande do Sul, em razão da forte chuva, ficando assim transferida a sessão ordinária do dia 4 de setembro para o dia 5 de setembro, às 18 horas. No uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º. O dia e horário da sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Pesquisa, no dia 4 de setembro de 2023, às 19 horas. Fica transferida para o dia 5 de setembro de 2023, às 18 horas. Artigo 2º. Esta resolução de mesa entra em vigor na data de sua publicação. Pesquisa, 4 de setembro de 2023. Jaro, presidente e vice-presidente. Secretário Sérgio Kuchwitz. Jefferson Espaio, presidente. Ofício número 417/2023. Fez 31 de agosto de 2023. Senhor presidente, não ensejo em cumprimentar Vossa Senhoria, vindo na oportunidade, convidar para apreciação dos novos vereadores o projeto de lei que autoriza a contratação por excepcional interesse público de servidor para o município de Pesquisa. A Secretaria de Educação necessita realizar a contratação, pois uma das auxiliares de creche contratada pelo processo seletivo pediu demissão, ficando o quadro defasado e prejudicando o atendimento das crianças. E devido ao alto número de crianças que frequentam a creche, necessita se manter o quadro de funcionários completos para garantir o bom atendimento e atendimento. Informamos que a lista de candidatos aprovados no último processo seletivo para o cargo de auxiliar de creche já se esgotou, tendo a necessidade de fazer uma contratação direta até o fim do ano para suprir a demanda emergencial. Certo da atenção do pronto atendimento, solicitamos a aprovação desse projeto em regime de urgência. Ansiosamente, Luracico Melo German, prefeita municipal. Marta Felipe Melo, secretária municipal de administração. Projeto de lei número 52/2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidores por excepcional interesse público. A Câmara Municipal de Vereadores de Pesquisa, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Pesquisa autorizado a contratar os servidores abaixo descritos, por excepcional interesse público. Quantidade: 1. Descrição: auxiliar de creche. Vencimento: R$ 1.570,66. Carga horária: 40 horas semanais. Artigo 2º. A contratação terá validade até 31 de dezembro de 2023. Artigo 3º. Os contratados estarão sujeitos à lei municipal que estabelece o regime jurídico dos servidores municipais. Artigo 4º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias específicas. Contratação por tempo determinado. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Coqueiras em 5/9/2023. Ofício número 425/2023. Esse foi dia 31 de agosto de 2023. Senhor presidente, solicitamos aos novos vereadores a aprovação do presente projeto de lei, o qual visa adequar e consolidar a legislação do sistema de controle interno do município, adequando o regramento às diretrizes que orientam a estruturação dos sistemas de controles dos municípios. O objetivo é estabelecer regramento específico atendendo às normas gerais voltadas à efetiva implementação e ao constante aperfeiçoamento dos mecanismos de controle interno no âmbito municipal, o qual permitirá uma ação governamental mais moderna, eficaz sobre a gestão pública, em estrita consonância com o preconizado pela lei fundamental e pelo ordenamento jurídico vigente. Solicitamos que a lei municipal que instituiu o sistema de controle interno e do ano de 2016, tornando-se dessa forma indispensável à reorganização. O Tribunal de Contas do nosso Estado tem reiteradamente apontado alguns municípios gaúchos pela falta de estruturação dos controles internos. É quase permanente o alerta da autoria externa que reforça a necessidade e a atuação efetiva dos controles internos. O administrador nunca teve condição de governar sozinho, mas em tempos atuais, o apoio em um sistema de controle interno atuante e eficiente é indispensável. Assim sendo, na certeza do acolhimento e aprovação da matéria, coloco o projeto para apreciação dos órgãos pares. São essas, senhores presidente, as considerações desde já. Renovamos votos de estima consideração. Preciosamente, Louraci Felipe Melo German, prefeita municipal. Marta Felipe Melo, secretária municipal de administração. Projeto de Lei número 53/2023 dispõe sobre a reorganização e reestruturação do sistema de controle interno do município de Três Coqueiras e da Outras Providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Três Coqueiras, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Capítulo 1. Da organização do sistema de controle interno. Artigo 1º. A estrutura organizacional do sistema de controle interno do município fica estabelecida na forma desta lei, nos termos de que dispõe os artigos 31, 70 e 74 da Constituição da República e o artigo 59 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Lei de responsabilidade fiscal. Artigo 2. o sistema de controle interno do município sob coordenação da unidade central de controle interno atuará de forma prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos visando a orientação e controle e avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores e demais agentes públicos em todos os níveis organizacionais por intermédio de ações orientativas e de fiscalização no âmbito contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial, almejando conformidade com os princípios da lei, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e economicidade, eficiência, razoabilidade e interesse público. Artigo 3º. Considera-se para efeito desta lei. Primeiro, sistema de controle interno. Conjunto de pessoas e unidades administrativas que integram todos os processos e rotinas que compõem o sistema de informações para a gestão. Segundo, unidade central de controle interno, órgão central responsável pela coordenação das atividades de orientação e controle a ser exercida por todo o sistema de controle interno no processo de geração de informações, não caracterizada apenas como órgão de fiscalização, mas como instrumento de apoio à gestão, fortalecendo qualquer espécie de controle. Artigo 4º. As responsabilidades do sistema de controle interno ficam assim definidas. Primeiro, a responsabilidade pelo estabelecimento das condições de um ambiente de controle com legislação local atualizada, estrutura física adequada e alocação de recursos para treinamentos e desenvolvimento das pessoas, onde se previnam erros, fraudes e desperdícios, é do prefeito. Segundo, a responsabilidade pela operacionalização e execução dos controles internos que fazem parte de todo o processo administrativo é de cada unidade administrativa e, consequentemente, de sua chefia imediata. Terceiro, a responsabilidade pela visão sistêmica da gestão, da organização e do ambiente de controle é da UCCI. Artigo 5º. Integra o sistema de controle interno e de que trata esta lei, o Poder Executivo em sua administração direta e indireta, incluindo os fundos especiais, autarquias e fundações públicas que venham a ser instituídas pelo município. Os consórcios públicos que o município fizer ou venha a fazer parte e o Poder Legislativo Municipal. Parágrafo único. Qualquer pessoa física ou jurídica que tiver estabelecido vínculo com o município, beneficiada com recursos públicos ou não, estará ao alcance da fiscalização da UCCI. Capítulo 2. Da estrutura administrativa e de pessoal da UCCI. Artigo 6º. A estrutura da unidade central de controle interno ficará vinculada ao gabinete do prefeito, sem qualquer espécie de subordinação, e será integrada exclusivamente por servidores investidos em cargos de provimento efetivo, estáveis, com habilitação compatível com as funções designadas pela prefeita. Sendo, primeiro, servidor auditor de controle interno com formação em nível superior de ciências contábeis e com registro no Conselho Regional de Contabilidade. Segundo, até 2 servidores nomeados como membros integrantes da Unidade Central do Controle Interno, com no mínimo escolaridade de ensino médio, com experiência comprovada no Serviço Público Municipal, fazendo jus a um jeton mensal no valor de R$ 445,88, reajustável na mesma época e pelo mesmo índice da revisão geral da remuneração dos servidores municipais. Primeiro, estando o membro da UCCI em gozo de férias, licença-prêmio ou afastado por tratar licença-saúde, não haverá desconto do jeton de controle interno. E havendo um substituto, este fará jus ao valor do jeton correspondente. Dois, os benefícios citados no parágrafo anterior terão um limite de 30 dias para que o jeton de controle interno não seja suspenso quando o período exceder ao prazo citado, automaticamente o jeton será suspenso. Terceiro, o jeton integrará a remuneração das férias na proporção dos meses percebidos durante o período aquisitivo, na razão de uns 12 avos por mês de exercício ou fração superior a 14 dias. Quarto, para efeito de gratificação natalina, o jeton será computado na razão de 1 a 12 avos de seu valor vigente em dezembro por mês de exercício em que o servidor perceber a vantagem no ano correspondente. Artigo 7. Não poderão ser designados para compor a UCCI os servidores. Primeiro, que exerçam concomitantemente com a atividade pública outra atividade profissional privada que tenha vinculação com a administração municipal. Segundo, que detenham alguma circunstância que possa afetar a autonomia profissional do desenvolvimento das atividades. Terceiro, tenham sido declarados administrativamente e ou judicialmente em qualquer esfera de forma definitiva responsáveis para a prática de atos considerados irregulares e ou lesivos ao patrimônio público. Artigo 8º. É vedada a participação dos servidores que integram a UCCI em outras atividades da administração pública, inclusive comissões especiais, permanentes ou conselhos municipais, exceto quando a participação de membro da UCCI for eventual relevante e em benefício do município. sendo impedido a participação posterior em atividade de fiscalização na correspondente matéria. Artigo 9. A lei orçamentária anual deverá conter previsão específica de recurso para a manutenção e funcionamento e o aperfeiçoamento constante das atividades da Unidade Central de Controle Interno.
Foi até aqui? Tudo certo lá? Capítulo 3. Das atribuições da Unidade Central de Controle Interno, o CCI. Artigo 10. São atribuídos à Unidade Central de Controle Interno: 1. Elaboração do Plano Anual de Atividades. 2. Acompanhamento e verificação da legalidade e eficiência eficaz da gestão na execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial do município. 3. Manifestação sobre a legalidade dos atos administrativos relativos à contratação de pessoas. 5. Emissão de recomendações, instruções e ou orientações do controle interno. 5. Instituição, normatização sobre a rotina de fluxo, procedimento, operacionais dos setores, as quais terão vigências mediante a decreto municipal. 6. Planejamento e execução dos controles fiscais, auditoriais, verificação sistemática que poderão gerar relatórios específicos com os dados, imagens, gráficos, informações, apontamentos e recomendações. 7. Investigação de denúncias e fatos cadastrados pela sociedade. 8. Emissão do relatório de pareceres técnicos exigidos pela legislação, pelos órgãos de fiscalização extrema ou por órgão de outras esferas do governo, quando houver exigência formal. 9. Acompanhamento dos processos de tomadas de contas especiais e emissão de respectivos pareceres, quando for o caso. 10. Apoio ao controle externo no exercício de suas missão institucional, incluindo as atividades legais já instituídas ou que venha a ser implementadas. Parágrafo único. Considerando a complexidade das atividades da UCCI, que envolve diversas áreas profissionais, Unidade Central de Controle Interno poderá ser permanentemente auxiliada por assessoria técnica competente. Artigo 11. Em caso de inconformidade apuradas em relatórios, a UCCI concederá o prazo de até 30 dias corrido para que os gestores apresentem seus esclarecimentos por escritos. Podendo fazer uso do contraditório ou identificando as medidas adotadas para sanar as inconformidades apontadas. Parágrafo único. Não sendo observado o prazo supremacionado, a UCCI fará reiteração estendendo o prazo por mais 10 dias. Corrido e, por fim, não atendido este último prazo, encaminha o relatório ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul para conhecimento e providências. Artigo 12. Os relatórios produzidos pela UCCI serão encaminhados ao prefeito, prefeita e aos respectivos secretários municipais para análise e providência. Quando se trata do Poder Legislativo, autarquia, o relatório e ou os documentos serão encaminhados exclusivamente ao respectivo presidente. Parágrafo único. Esgotadas aos níveis hierárquicos, sem que as irregularidades tenham sido sanadas ou medidas preventivas tenham sido adotadas, visando evitar a reincidência e a responsabilidade solidária, da Unidade Central de Controle Interno estará afastada. Artigo 13. Qualquer cidadão
ou entidade devidamente representada e para legítima para denunciar irregularidades perante a Unidade Central de Controle Interno de forma direta e pelos canais disponibilizados no site eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Parágrafo único. As denúncias cadastradas na UCCI, seja direta ou intermediado do Tribunal de Contas do Estado, serão preliminarmente avaliadas e possui conteúdo suficiente para serem investigadas pela UCCI. Denúncias evasivas, repetidas e com objetivo já esclarecidos e denúncias de cunho estritamente político não serão analisadas pela UCCI. Artigo 14. A UCCI poderá recomendar a devolução de valores cuja aplicação viole o princípio da constitucionais ou normas de gestão financeira, administrativa, patrimonial, desde que identifique especificamente os dispositivos legal violado ou sejam apresentados as premissas de cálculos repetindo o princípio do contraditório e da ampla defesa. Capítulo 4. Das garantias. Artigo 15. São garantias dos servidores da Unidade Central de Controle Interno. 1. Autonomia profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta do Poder Legislativo. 2. Acesso irrestrito a documentos, informações, sistemas e banco de dados indispensáveis ao exercício da função de controle interno. Capítulo 5º. Das disposições finais. Artigo 16. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrárias, em especial a Lei Municipal 1488 de 2016. Sala de Sessões da Câmara de Vereadores de Três Forquilhas. Pedido de providência 014 de 2023. A bancada do MDB, que abaixo subscreve, requer que seja concretizado o seguinte pedido de providência. 1. Requer que a administração municipal, junto com a Secretaria de Obras, tome providência em relação à falta de água na Boa União, no trecho que compreende a Igreja Católica até a residência do senhor Bento da Paz e da dona Irene, que já estão há um longo período sem água. Nestes termos, pede-se deferimento. Três Forquilhas, 5 de setembro de 2023. Ezequiel Rocha Guimarães, MDB. Gelsi Sparrenberger Witt, MDB. Jarbas Jacob Brem, MDB. Jefferson Sparrenberger de Oliveira, MDB. Sérgio Prusch Witt, MDB. Pedido de providência 013 de 2023. A bancada do MDB, que abaixo subscreve, requer que seja concretizado o seguinte pedido de providência. 1. Requer que a administração municipal, junto à Secretaria de Obras, providencie o serviço de contenção no rio próximo à propriedade do senhor Palmarito Anjo, na localidade de Vila Pec, na Boa União, evitando assim que o rio mude seu percurso, atingindo a estrada geral e propriedades rurais. Nestes termos, pede-se deferimento. Três Forquilhas, 5 de setembro de 2023. Ezequiel Rocha Guimarães, MDB. Gelsi Sparrenberger Witt, MDB. Jarbas Jacob Brem, MDB. Jefferson Sparrenberger de Oliveira, MDB. Sérgio Prusch Witt, MDB.
Passamos ao pequeno expediente. Podem fazer uso do espaço 5 vereadores pelo espaço de 5 minutos cada um. Está à disposição o espaço. Não havendo quem queira fazer uso do espaço, passamos ao grande expediente. Podem fazer uso do espaço 2 vereadores pelo espaço de 15 minutos cada um. Está à disposição o espaço. Não havendo quem queira fazer uso do espaço, passamos à discussão da pauta. Está em discussão o projeto de lei número 52 de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidores por excepcional interesse público. Está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, como esse projeto aqui chegou com regime de urgência, ele vai ser colocado na ordem do dia hoje. Está em discussão o projeto de lei número 53 de 2023, que dispõe sobre a reorganização e reestruturação do sistema de controle interno do município de Três Cuquilhas e da outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, basta para ser tomado os pareceres. Está em discussão pedido de providências número 14 de 2023 da bancada da MDB. Está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, basta para ser colocado em votação. Está em discussão o pedido de providências número 13 de 2023 da bancada da MDB. Está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, baixo para ser colocado em votação. Peço aos vice-presidentes que façam a leitura dos pareceres das comissões. Então, um secretário.
Agenda das comissões. No dia 30 de agosto de 2023, reuniram-se na sala da sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Três Cuquilhas os seguintes vereadores. Componentes da Comissão de Constituição e Justiça, Infraestrutura Urbana e Rural. Presidente, Jarbas Jacob Bem, MDB. Relator, Sérgio Kruschwitz, MDB. E membro, João Lida Rosa, PP. Comissão de Finanças, Orçamento e Controle Externo. Presidente, Gerson Parreberjevich, MDB. Relator, Severo Beccone, PP, membro, Ezequiel Rocha Guimarães, MDB. Comissão de Saúde, Educação, Assistência Social, Turismo e Ambiente e Serviços Públicos, presidente, Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, relator Jefferson Parrambergevich, MDB, e membro, Almiro Vítio de Aguiar, PP. E análise ao projeto de lei número 050/2023 do Poder Executivo Municipal, enviada a esta comissão no dia 28 de agosto de 2023, e suplementos rúbricas da vigente lei orçamentária e da outras providências. Concluíram com o parecer favorável pelas razões expostas. Projeto de lei 050/2023 trata-se de matéria orçamentária, tendo em vista a abertura de crédito especial, onde dispõe dos recursos disponíveis para sua abertura. Quanto à legalidade do referido projeto, não apresenta vícios de iniciativa ou de ordem técnica, não havendo nenhuma afronta legal ou constitucional que rege em matéria. O projeto é legal e merece aprovação dos nobres eles. É o parecer, senhor. Portanto, o projeto aprovado, projeto de lei aprovado, os seguintes votos. Jarbas Jacob Bem, vota sim. Sérgio Kruschwitz, MDB, vota sim. João Lida Rosa, PP, vota sim. Comissão de Finanças, Orçamento e Controle Externo. Jefferson Parrambergevich, vota sim. Silvério Beccone, PP, vota sim. E Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, vota sim. Comissão de Saúde, Educação, Assistência Social, Turismo, Meio Ambiente e Serviços Públicos. Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, vota sim. Gelson Sparrambergevich, MDB, vota sim. E Almiro Vítio de Aguiar, PP, vota sim. Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Três Cuquilhas, em 4 de setembro de 2023. Parecer das comissões já citadas. Em análise do projeto de lei número 052/2023, do Poder Executivo Municipal, enviada a esta comissão no dia 4 de setembro de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidores por excepcional interesse público. Concluir com o parecer favorável pelas razões expostas. Projeto de lei 052/2022. O presidente tem por objetivo a contratação temporária de professor de auxiliar de creche, destacando que a duração do contrato deve ser apenas o suficiente para a realização de concurso público. De acordo com os termos do artigo 37, segundo da lei da Constituição Federal, quanto à legalidade do referido projeto, não apresenta vício de iniciativa ou de ordem técnica. Não havendo nenhuma afronta legal ou constitucional do projeto de lei, é legal e merece a aprovação dos nobres entes. Sendo, portanto, o projeto de lei 052/2023 aprovado com os seguintes votos. Java, Jacob Ben, MDB, vota sim. Sérgio Puchovic, MDB, vota sim. João Lida Rosa, PP, vota sim. Comissão de Finanças e Orçamento e Controle Externo. Gerson Sparrebelevich, MDB, vota sim. Silver Beckcoin, PP, vota sim. Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, vota sim. Comissão de Educação, Assistência Social, Turismo, Meio Ambiente e Serviços Públicos. Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, vota sim. Gelson Sparrebelevich, MDB, vota sim. E Almir Vitti Aguiar, PP, vota sim. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Francisco Quirin, em 4 de setembro de 2023.
Passamos à ordem do dia. Está em votação o projeto de lei número 50/2023, que suplementa as rubricas da vigência orçamentária e da outras providências. Está em votação. Os vereadores que aprovarem permaneçam em comissão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Está em votação o projeto de lei número 52/2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidores por excepcional interesse público. Está em votação. Os vereadores que aprovarem permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Está em votação o pedido de providências número 14/2023 da bancada da MDB. Está em votação. Os vereadores que aprovarem permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Está em votação o pedido de providências número 13/2023 da bancada da MDB. Está em votação. Os vereadores que aprovarem permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Passamos às explicações pessoais. Podem fazer uso do espaço 6 vereadores pelo espaço de 5 minutos cada um. Está à disposição o espaço. Com a palavra, vereador Sérgio.
Eu quero saudar a mesa diretora, saudando a mesa diretora, saúdo aos demais colegas vereadores, saúdo a nossa diretora Andréia, a nossa colaboradora Luzia e a Edi, esposa do colega vereador Gelson. E quero saudar também a TV Web, da pessoa do Julián, que nos coloca dentro de cada lar da nossa região. A respeito do pedido de providência que a gente colocou, eu quero mais me dirigir ao Silvério, que é líder de bancada do PT, a respeito da água lá até a residência do Bento, que todo mundo conhece o Bento, né? Então, eu não vou denominar aqui, ele me disse há tempo que já estão sem água, né, Silvério? E tu leva isso aí e providencia, porque ele veio de São Paulo para enterrar a filha. Desde o dia que ele está aqui, estão sem água. Então, ele veio, inclusive, aqui no gabinete, veio da prefeitura para falar com a prefeita. Não sei se a prefeita realmente não estava, disseram para ele que ela não está. Tudo bem. Mas eu queria, assim, que tu tivesse, assim, um bom senso, né, Silvério? E aqui, pessoal, pedir para o pessoal da obra ir lá resolver esse pepino, porque a gente sem água é muito ruim. É muito ruim. E aí, quando é 2, 3 dias, tudo bem. Mas quando parte para mês ou dois, fica difícil. Quanto ao pedido de providência do rio, ali frente ao Palmarito, é claro que não é de agora. Claro que não. É de muitos anos que vem vindo esse problema. Só que cada enchente que dá, ele come um pedaço. Depois de o rio se mudar ali abaixo, ele vai sair na cabeceira da barragem Uissais e vai vir em direção ao Gardino, e aquilo ali o rio vai engolir tudo. Como tem essas máquinas do Estado aí, por isso que a gente colocou, aproveitando, né, que elas vieram para isso, né, que tivesse assim
uma dedicação de ajeitar aquilo, pelo menos, um pouco, antes que o rio se mude totalmente. Muito obrigado.
Continua à disposição espaço. A palavra do vereador Silvério.
Quero cumprimentar a mesa diretora, os demais colegas vereadores, funcionários da casa, a esposa do nosso colega vereador Gelson Donedi, e cumprimentar o primo Juliano, que faz a transmissão, e estender os cumprimentos a todas as pessoas que estão nos assistindo. Quanto aos assuntos, colega vereador Sérgio, quanto ao pedido de providências, posso lhe informar que na questão da água do morro, lá do seu Bento, ele mesmo ligou um dia desses, conversei com ele, expliquei toda a situação. Vocês são prova de que o Jociel e o Márcio, nos últimos dias, estiveram direto lá na reunião, trocando mangueira, e aquele processo de todo dia naquela esperança, não, vamos trocar esse pedaço aqui, que tem muito vazamento, que a mangueira antiga realmente não aguentou mais, ela estoura geral, né? Então foi feito esse processo de troca de mangueira, infelizmente não conseguimos colocar água lá, a gente não conseguiu, mas a boa notícia é que, como expliquei para o seu Bento, na verdade só vai conseguir solucionar trazendo a do Morro Quente e ligando ali na tua irmã, que é a Ana, né? Então, a princípio, se der tudo certo, é para os trabalhos começar amanhã ou mais tardar segunda-feira, para ligar a do Morro Quente embaixo ali, que aí sim a gente vai solucionar aquele problema. Fora isso, os guris, eles chegam desanimados, porque todo dia, eu acredito que vocês viram, né? Ninguém fez corpo mole, só que infelizmente não conseguiu levar água lá, mas ninguém desistiu e com certeza a água vai chegar lá no seu Bento e as outras famílias que também precisam. A gente sabe que é difícil, né? Mas não é impossível, né? Vamos colocar com certeza. Então, os trabalhos logo, logo já vão começar no Morro Quente ali. A gente vai trazer uma água com bastante pressão e vai, com certeza, ir para todas as casas lá. Na questão do rio, colega vereador Sérgio, como a gente sabe, né? Faz tempo, sim, que está com aquele problema. E isso a gente se preocupa muito, né? Tanto é que, vocês sabem, tive até um fiz. Não, mas também, sim, sim. Está tudo nos planos de trabalho, colega vereador Zé. Sim, não, mas é tudo isso a gente conversa direto com a prefeita aí. Está tudo nos cronogramas de trabalho. Com certeza vai ser feito aí também. Como a água do Retiro, a gente também já tem planos de trabalho para ela, né? Para colocar aquela rede também. E quanto à questão do rio, ninguém mais do que eu me preocupo com aquilo ali, porque eu sei do que é aquilo ali, né? Tive um abaixo-assinado, vocês são prova disso, né? Que eu coloquei já por cobrança da comunidade. Mas eu nunca deixei de cobrar também a prefeita e secretários, mas eu com certeza posso dar minha afirmação aqui que aquele trecho ali também vai ser feito, como vários outros já foram feitos e outros ainda que tem por fazer. A gente sabe que é difícil, né? É muito trabalho, a máquina do Estado está aí, mas uma está lá no Romildo, desde que chegou ela está em frente ao Romildo ali, né? Aquele trecho de rio ali, que também era um pedido que as pessoas nos cobravam porque ele saía vindo a causar danos ali para 30, 40, 50 famílias. Mas a gente tem uma preocupação muito grande, sim, com aquele trecho de rio também. E eu lhe dou a minha palavra e a certeza de que vai ser feito logo, logo. Muito obrigado.
Continua à disposição espaço. Com a palavra o vereador Jarbas. Cumprimentar a mesa diretora, colegas vereadores, a nossa TV Web, aí com o Júlio hoje, Luzia, Andréia, nossa diretora da casa. Referente à situação aí das faltas de água que temos no município, aí a gente sabe que são problemáticas, né? Mas quero registrar aqui que no final do ano passado, sobre a presidência do colega vereador Gélcio, esta casa teve uma economia de aproximadamente R$104 mil, aonde foi destinado para a água do Morro Quente lá, para fazer a rede, fazer o que fosse preciso. Então, esta casa destinou o recurso para se fazer aquela rede. Da mesma maneira, vereador Zeca, que a nossa bancada colocou uma emenda de R$100 mil para se fazer a rede da Chapada dos Valinhos. Então, esta casa está sendo solidária, está sendo parceira da administração, com mais agora R$25 mil, que já está lá o ofício para devolução desta casa, para perfurar
o poço artesiano no fundo do Morro do Chapéu. Então, a realidade é o seguinte, recursos se tem, eu sei que passamos por algumas dificuldades nos últimos meses aí, com as enchentes que ocorreram, mas se quiser botar dentro de uma programação e se fazer, o problema não é financeiro. Então, aguardamos que o executivo aí, nos próximos dias, se sensibilize com essas pessoas que têm suas faltas de água diariamente, até por meses, né, colega vereador Sérgio, para sanar agora que já estamos entrando no período de verão, período que os dias ficam maior, período de seca e tudo mais, para sanar aí menos a água potável para o consumo humano. Referente ao rio, eu acho que estamos aí com quase 1.500 horas máquinas do estado do Rio Grande do Sul. Está no plano de trabalho, colega vereador Silvério, está nos planos de trabalho lá, tá? Do estado, até enviados pelo Executivo Municipal, esses planos de trabalho, está lá, não é nós que estamos dizendo. Então, temos horas máquinas para solucionar muitas coisas que foram acarretadas pelas últimas enchentes neste município. Meu muito obrigado.
Continua à disposição, espaço. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, eu mesmo. Quero cumprimentar a mesa diretora, os demais colegas vereadores, a Andréia, a Luzia, as funcionárias da casa, a Edi, esposa do colega vereador Gelson, o Julián, faz a transmissão ao vivo, o pessoal de casa que nos assiste. Venho aqui só para deixar registrado a questão dos pedidos de urgência que vem nos projetos da educação. A gente vota com urgência porque a gente tem um bom senso e também para não sair ali na rua comentários no sentido de que a bancada do MDB ou os vereadores estão trancando alguma coisa. Por isso a gente vota assim, a gente sabe que é necessário, só que eu queria cobrar um pouco mais de organização da Secretaria da Educação quanto a essa parte, porque eu sei que foi pedido demissão de uma servidora, só que isso não foi semana passada, já faz mais dias. Então, quero deixar aqui registrado a cobrança de um pouco mais de agilidade nesse sentido. Até pensei em fazer um ofício, mas eu acho que não convém mandar ofício para o executivo, porque no rodízio que está a Secretaria da Educação, talvez até chegar lá é outro secretário. Quanto aos pedidos de providência, assinei juntamente com os colegas vereadores do MDB, são pedidos extremamente importantes. A gente tem visitado as pessoas e elas têm feito reclamações para nós. A gente sabe que são reclamações que vêm há bastante tempo. Gosto de ti, colega vereador Silvério, por uma questão. O senhor sempre nos dá esperança. A gente faz o pedido de providência aqui. O senhor disse que amanhã ou essa semana vai começar a ser feito os trabalhos. Muito obrigado. Por isso eu gosto de ti, agilidade e sempre trazendo esperança para nós. Muito obrigado. Só que essa mesma agilidade que o senhor diz que vai ser feito, eu peço que seja visto pedidos anteriores, lá desde o mês de março, tem pedidos que eu fiz, pedidos de minha autoria que eu fiz, sobre ainda quando o município, assim como todo o Rio Grande do Sul, passava por um período de secas, eu fiz um pedido de providências, era um pedido bem simples. Tá, se naquele momento não poderia ser feito o pedido de providência por falta de maquinário, tranquilo. Mas hoje a gente sabe que se tem um maquinário, novamente, se tem um maquinário, então eu acho que poderia se dar uma atenção. Eu não sei, sinceramente, eu não sei o que acontece com os pedidos de providência, pedido de informação quando sai daqui, se chega lá, se é visto. Sinceramente, eu não sei o que é feito. Mas eu acho que teria que ter um pouco mais de consideração pelos vereadores. Quando a gente faz um pedido de providência, um pedido de informação, é porque a gente está tentando atender alguma demanda da população. E não é porque é desse time ou daquele time, estou falando da política, que tem que deixar de ser atendido. Percebo que tem máquinas trabalhando há bastante tempo para pessoas, serviços bem maiores, se for comparado com o pedido de providência que eu fiz. Estou falando em pedido ali do mês de março, assim como vários outros. Mas eu peço que o executivo dê uma olhada nesses pedidos que foram feitos aí atrás e que possam ser atendidos. É isso, muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convoco para a próxima sessão na segunda-feira.